Está no ar, o Jornal do Senado.
Romero Jucá afirma que queda da inflação permite redução do salário mínimo previsto para 2018.
Mas Humberto Costa lembra que lei não impede aumento maior.
Senado aprova a PEC que simplifica a liberação de valores e prestação de contas dos pequenos municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do governo afirmou que a previsão menor do salário mínimo se deve à queda da inflação.
Mas a oposição defende que a política do piso nacional não impede um aumento maior no ano que vem. A repórter Érica Christian traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Em meio ao anúncio do aumento do déficit fiscal de 139 bilhões para 159 bilhões de reais neste ano, a equipe econômica informou que o salário mínimo no ano que vem será de R$ 969. O valor, no entanto, é menor do que o aprovado pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A nova estimativa representa uma redução de R$ 10, já que a previsão era de um piso de R$ 979. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, rebateu as acusações da oposição de que a equipe econômica está fazendo um ajuste às custas dos trabalhadores. Ele explicou que o reajuste do salário mínimo está baseado numa lei que considera a inflação e a média do crescimento dos dois últimos anos. Romero Jucá reiterou que o valor de R$ 969 obedece a essa regra.
Na época da Dilma era 10%. Então, quando a inflação era 10%, havia só de reajuste inflacionário 10% para o salário mínimo. Hoje é 3% a inflação. Se a inflação é 3%, o reajuste será o da inflação, que é 3%. Ninguém está tirando dinheiro do salário mínimo. Está se registrando o salário mínimo de acordo com a lei e com a fórmula de cálculo do salário mínimo.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, admitiu que o próprio Congresso Nacional poderá rever o aumento do salário mínimo concedido pelo governo, apesar da existência da política de reajuste do piso nacional.
Não, pode rever a política do salário mínimo, obviamente ela prevê um aumento mínimo que se pode dar. Porém, o governo e o próprio Congresso têm autoridade de, em definindo a fonte de recursos, garantir, no que diz respeito a aposentadorias e salários do serviço público, um mínimo maior.
O salário mínimo atual é de R$ 937. O reajuste provável de 4% representará R$ 32 a mais a partir de janeiro do ano que vem. Com o aumento menor, o governo vai economizar R$ 3 bilhões com o pagamento de salários e aposentadorias. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E já para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, a decisão do governo de revisar a meta foi melhor que um possível aumento de impostos, o que, segundo ele, teria resistência no Congresso Nacional.
Ele, no entanto, disse ser contrário à ideia de aumento de 11 para 14% da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Repórter Paula Groba.
A medida anunciada pela equipe econômica prevê cobrança progressiva conforme o salário do servidor, com previsão de arrecadação de R$ 1,9 bilhão. Para Eunício Oliveira, medidas como estas terão dificuldades de aprovação no Congresso.
Eu disse com todas as letras que não concordava com essa posição e que se fosse encaminhado ao Congresso, obviamente que nós tínhamos que receber as matérias que são encaminhadas. Agora, a aprovação dessa matéria teria muita dificuldade se fosse aumento de carga tributária, principalmente de pessoa física.
Plenário. Os senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que simplifica os procedimentos para a liberação de baixos valores e a prestação de contas de municípios de pequeno porte, nos casos de transferência de dinheiro, inclusive as voluntárias, entre esferas do governo.
Antes de seguir para análise da Câmara dos Deputados, a proposta precisa ser aprovada mais uma vez pelo plenário do Senado. A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, elogiou a medida.
O quanto é importante eliminar essas burocracias que só aumentam as dificuldades para aqueles que administram, principalmente os municípios do nosso país. Esses que não têm profissionais adequados, não têm um quadro qualificado, profissionais à altura do pleito e do trabalho que tem que exercer para aprovar o recurso, retirá-los e aplicá-los e depois prestar conta.
E os senadores aprovaram hoje a medida provisória que dispõe sobre a constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários, objeto de registro ou de depósito centralizado. A matéria segue para a sanção.
Comissões.
E a Comissão de Constituição e Justiça discutiu um projeto da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, que prevê a demissão de servidores públicos estáveis que tiverem desempenho insatisfatório no trabalho.
Pela proposta, os servidores serão avaliados quanto à responsabilidade, produtividade e qualidade do serviço a cada 6 meses.
Poderão ser demitidos os que forem avaliados por 4 vezes consecutivas com notas inferiores a 30% da pontuação máxima ou tiverem desempenho inferior a 50% em 5 das últimas 10 avaliações. Repórter Jorge Cardim.
O relator da matéria no Senado, Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, justificou que o sistema de avaliação periódica vai valorizar os bons servidores.
Trata-se de algo bom para a sociedade e para os bons servidores. Os brasileiros pagam pesados tributos que garantem o salário dos estáveis e brasileiros que, em geral, têm seguido as queixas quanto à contrapartida de pouca qualidade de alguns serviços públicos.
Já os sindicalistas lembraram que a estabilidade impede casos de interferência e perseguições políticas no serviço público e argumentaram que a legislação para punir maus servidores já existe e é aplicada. A coordenadora da Federação Nacional dos Trabalhadores, do Judiciário Federal e Ministério Público da União, Adriana Faria, lamentou que o servidor público seja usado como bode expiatório da atual crise política e econômica.
O que estão fazendo com o servidor público é exatamente isso. Transformar todo o ataque ao servidor público numa cortina de fumaça para que a gente esconda, na verdade, o que está acontecendo no país. O caos.
E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto que autoriza o plantio da cana-de-açúcar em áreas da Amazônia, onde já existam outros cultivos. Essa proposta será votada agora pela Comissão de Agricultura.
Um outro projeto que também foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo é o que dispensa o alvará de construção na averbação de imóveis residenciais de um só pavimento, finalizada há mais de 5 anos.
A proposta, que segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça, foi elogiada pela senadora Regina Souza, do PT do Piauí.
Não são raros casos em que a alienação desses imóveis é inviabilizada em razão da inexistência do registro imobiliário. Essa circunstância acaba por impedir uma expansão do mercado imobiliário, especialmente em bairros e cidades economicamente menos favorecidos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse entender a indignação das pessoas com a classe política, especialmente com a proposta de reforma política que prevê a criação de um fundo público para financiar campanhas eleitorais.
Lamentavelmente, a proposta de reforma política que tentam fazer é de gastar mais num lugar onde a população já questiona os abusos de poder econômico e os gastos absurdos que nós temos.
Opinião semelhante tem a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, para quem é natural a reação contrária da sociedade à proposta de criação do fundo para financiar as campanhas.
Eu acho que nós temos uma responsabilidade com a sociedade que não tem hospital, que não tem vaga na escola, que não tem vaga na creche, que não tem vaga na escola de educação especial para as crianças e adultos deficientes. Nós temos que fazer alguma coisa para demonstrar que vamos ajudar esses setores. E eu penso que a sociedade mobilizada vai fazer a diferença nesse processo.
O senador João Alberto Souza, do PMDB, pediu que o governo aumente o número de postos de hemodiálise no Maranhão, onde há apenas 15 unidades para atender um universo de 2.240 pacientes com doenças renais crônicas.
Segundo ele, essas pessoas têm 2 opções. Ou se submetem a um transplante de rim ou a sessões de hemodiálise, que as mantém conectadas por horas, em dias alternados, a uma máquina filtradora de sangue.
João Alberto lembrou que o problema de falta de vagas não é exclusivo do Maranhão e se estende por todo o Brasil. E o pior, acrescentou ele, é que tende a se agravar de acordo com os estudiosos.
Nossa população está cada vez mais velha e 2 das doenças mais frequentadas no dia de hoje, hipertensão arterial e diabetes, estão diretamente relacionadas à doença renal. Sem ações preventivas que estimulem um estilo de vida mais saudável, milhões de brasileiros e brasileiras poderão se somar às fileiras daqueles que hoje penam para receber um tratamento mais apropriado e tempestivo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.